No domingo passado eu citei um versículo e ele ficou rodando na minha cabeça. E eu resolvi falar sobre ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem é você? Uma pessoa que se une a Cristo. Então, eu vou tentar encontrar, meditar nesse versículo e tentar e extrair dele coisas que fortaleçam a nossa mente, a nossa alma e a nossa vida em Cristo. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, extrair de lá riquezas que possam nos enriquecer na fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte: quem está unido com Cristo? É esta parte que eu vou tratar hoje. Pelo menos por enquanto. Talvez continue a semana que vem, eu já passe para outra, depende de como Deus fizer as coisas. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quando nós perguntamos, quem está em Cristo? Quem está unido com Cristo? Você vai a uma igreja compartilhar ou com um grupo de irmãos, e todos levantam as mãos, nós estamos com Cristo, nós amamos Jesus. Quem é uma nova pessoa? Quem é uma nova criatura? Ah, eu aceitei Jesus, nasci de novo, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Quando nós lemos, então, este versículo, existe aí alguma coisa que parece estranha? Quem está unido com Cristo? Unido é uma coisa para se pensar. É algo para se pensar. Mas a nova tradução da linguagem de hoje, eu saliento ali, omite a conjunção se. E a tradução mais correta seria dizer, dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, estiver em Cristo, dentro dele, então, esta pessoa é uma nova criatura. Ela se esquece das coisas antigas. Ela não procura mais lembrar. Ela não vai mais atrás. Ela não se agarra mais ao que passou. Porque a nova vida chegou. Quando eu penso nesse versículo, eu penso naquilo que Deus fez no planeta Terra, no livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava, caminhava por sobre as águas. E então Deus disse, haja luz, houve luz, a luz chegou, não era a luz do sol, era a glória de Deus, batendo contra um ambiente totalmente caótico, desordenado. E então Deus começou a criar naquele mundo no nosso mundo, um jardim. E nós pensamos que este jardim, que ficava na região do Éden, não é o jardim do Éden, como nós pensamos, ou falamos. É o jardim no Éden, porque o Éden é uma área geográfica, é uma região, entre quatro rios. E então Deus criou algo sobrenatural. Porque já procuraram vestígios desse jardim e até hoje não acharam nada, porque ele não é terreno. E tanto é verdadeiro que a árvore que dá a vida, Deus tirou deste mundo, e onde ela está? Na eternidade. João a viu lá. Ela continua existindo, continua trazendo vida, continua trazendo cura. Ela continua com seus elementos, com seu poder. E aqueles que chegarem à eternidade poderão comer dos seus frutos e serem curados. Que maravilha! Louvado seja Deus! Mas eu não vou falar do jardim no Éden. Deixa para outra hora. Porque tem muita coisa aí. Mas nesse jardim Deus criou o homem. E aí, o homem foi criado para Deus, desde que ele estivesse unido ao quê? Ao jardim, cumprindo as suas obrigações naquele jardim. As suas obrigações eram cultivar e guardar. Mas como ele guardaria o jardim? Plantando, fazendo plantações. Porque plantando, o jardim iria se expandir, crescer, se propagar. Então ele tinha que ser observador. Muita gente diz: ah, mas Adão era tão bobinho, não conhecia o mal. Conhecia sim. Porque Deus falou para ele: olha, Adão, você pode comer de tudo que você quiser, mas não se atreva a comer daquela árvore, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então ele sabia o que era pecado. É uma bobagem o que essa turma fala aí, que Adão não podia pecar. Lógico que podia pecar. Até nos céus os anjos pecaram. Mas Adão resolveu o quê? Ouvir um coração, uma mente contaminada de alguém que ele tanto queria, sua mulher, Eva, que se deixou seduzir pela serpente, que naquela época não rastejava. E a serpente se ofereceu aos serviços de Satanás. Olha a cadeia de problemas aí. Deus está assistindo tudo isso? Está. Mas, Walter, por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que causou toda essa confusão, porque Deus não é um ditador. Ele cria o homem e dá ao homem o livre-arbítrio. Escolhe. Você quer ou não quer? Você quer andar comigo ou não? E num determinado momento, Eva não quis. Ela conhecia tão bem o que Deus havia falado ao seu marido, porque este falou para ela. E ela falou para a serpente. E a serpente torceu as palavras de Deus, porque ele queria dominar o quê? A sua mente. E é isso que Satanás conseguiu. Dominar a mente humana. Influenciar a mente humana. A fazer o que é errado. A fazer o que não deve. Satanás não tinha esse acesso. Mas ele precisava provocar uma situação, um desequilíbrio. Ele precisava inflamar alguém. E ele conseguiu. Porque essa pessoa se deixou levar. Hoje, a nossa grande luta não é contra o diabo, mas é contra nossa mente. Se temos uma mente vazia, dizemos o quê? Oficina do diabo. Surgiu até um dito popular: mente vazia, oficina do diabo. E Paulo aconselha: pense nas coisas do alto. Que na verdade ele está dizendo, estejam sempre pensando nas coisas do alto. Na verdade, quando nossa mente se deixa levar por pensamentos malignos, imorais, e às vezes não, mas por pensamentos egoístas ou orgulhosos, cheios de prazeres da vida, e nos contentamos mais com os nossos desejos, com o que queremos e tiramos Deus de fora, deixamos Deus de fora, desculpe, é o suficiente para nós fraquejarmos e nos afastarmos dele. Perdermos a nossa unidade com ele. Então, voltando à nossa tela, repare bem na construção da fala de Paulo. Dessa forma, se alguém, esse ser é um problema. Se alguém estiver unido ao Messias, que é Cristo, foi desse modo que Paulo escreveu. Não é do modo que temos em nossa Bíblia. Ah, então nossa Bíblia está errada? Não. Porque há nas outras Bíblias, em todas elas, erros de tradução. Não tem Bíblia com tradução corretíssima, não existe. Não existe. Quem pensa que existe, se... está errado. Cabe estudar muito, buscar muito, para podermos entender. Agora, do jeito que está na nossa Bíblia, que usamos aqui para facilitar o conhecimento, para alguns pode parecer que não há problema algum. Mas eu afirmo a vocês que há. Pois Paulo está concluindo um raciocínio anterior. E ele desejava que aqueles cristãos refletissem sobre o que havia dito. O que eu estou falando? Sobre o contexto. Dos versículos 1 ao 16. Porque o nosso verso, texto base, é o verso 17. E neste verso, ele vai argumentando, ele vai falando, e ele chega a um ponto quase de questionar. Uma vez que nós sabemos que vamos receber um corpo glorificado, uma vez que nós sabemos que o amor de Deus nos domina, uma vez que nós sabemos que o nosso lugar é a eternidade, uma vez que nós não nos vendemos ao mundo, o que vamos fazer? Viver plenamente para nós mesmos ou vivermos para Deus? É esse o questionamento. E então, as pessoas têm que refletir. Quem nós somos? Quem somos nós? Se vivemos só para nós mesmos, provamos que não somos novas criaturas. Se vivemos para Deus, em Cristo, provamos que nascemos de novo. E então surgem aqueles urubus, aquelas raposas, dizendo: se você ficar só preocupado com a religião, você não vai comer, você não vai trabalhar. Não é isso. No seu local de trabalho, você viva para Cristo. Na sua casa, viva para Cristo. Na igreja, viva para Cristo. Nos seus estudos, estude para a glória de Cristo. Eduque os seus filhos para a glória de Cristo. Obedeça os seus pais para a glória de Cristo. Faça todas as coisas, coma, beba ou faça qualquer outra coisa para a glória de Deus. Não caia na conversa dessas raposas. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Por isso, considere o modo como você vive ou anda neste mundo. Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo fala sobre a responsabilidade cristã neste mundo e das suas implicações, das suas consequências em relação ao mundo vindouro, ou seja, a eternidade. O que eu quero dizer com isto? Eu coloco esta frase: o tipo de pessoa que somos neste mundo dirá se viveremos eternamente com Deus na eternidade. Quem é você? Quem você é? Que tipo de pessoa você é? Na nossa aula de hoje, no nosso estudo de hoje, na nossa meditação de hoje, eu quero ser o tipo de pessoa que se une a Cristo. E domingo passado eu falei como Deus nos leva a nos unir a Cristo por meio da fé. E vou relembrar algumas coisas que falamos domingo, sem dúvida alguma. Veja bem o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, no contexto. Porque todos nós, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolheu este sim, este não, bem me quer, mal me quer. Deus não está com aquela margarida no céu, dizendo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Este vem, este não vai, este vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Não, todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo. Vamos comparecer perante Cristo para sermos julgados por Ele. Opa! Jesus então vai assumir mais uma função? Sim, de juiz. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida. O que ele quer dizer com isto? Que cada um receberá as boas ou más consequências das suas ações ou obras realizadas aqui na terra. Sendo assim, repare bem aqui, aqui na terra, o que? Ações ou obras realizadas de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida. É tempo de se corrigir. É tempo de abandonar maus caminhos. Mas não basta só abandonar. É necessário entender que Deus nos chama para fazermos coisas. Fazermos o que é bom. E desprezarmos o que é mal. A maldade não está no coração de Deus, mas a bondade está. Tudo que Deus fez é bom. Deus quer que o homem se una a Ele, para que naquele dia do grande julgamento, ele não bata com a cara na porta e fique fora da eternidade, eternamente. Pasmem, existem pastores dizendo que o lugar onde os ímpios viverão a eternidade não é bem uma eternidade, é só um nome, é uma nomenclatura fictícia, é um nome fantasia. As pessoas ficarão lá por algum tempo só. Os pastores estão trazendo para dentro de suas igrejas o quê? A doutrina do purgatório? Você acha que uma pessoa que praticou o mal e cai no inferno, uma pessoa que nunca fez o bem, que se omitiu, que não trabalhou para o reino de Deus, que não se esforçou em nada, que não pensou em nada e que vai viver na eternidade? Não vai. Mas você está me dizendo que a pessoa é salva pelas obras? Não. A pessoa no seu instante inicial é salva pela fé. Mas logo em seguida, no minuto seguinte, ela já realiza uma obra: ir a Cristo, permanecer nele, aprender dele, conhecer Deus através dele, conhecer os seus propósitos, seus objetivos, fazer a vontade de Deus. Em cada situação, exibir o fruto do Espírito, ser generoso. Mas isso é muita coisa, eu não consigo. Eu sei, nós somos falhos, mas nós temos que nos esforçar para isso, porque para essas coisas é que fomos chamados. Nós somos chamados para fortalecer pessoas. Como que alguém pode ficar dentro de uma igreja por anos e não conhecer a Deus? Como uma pessoa pode ficar dentro de uma igreja por anos e não fortalecer ninguém? Como uma pessoa pode estar dentro de uma igreja por anos e não orar, não ler a Bíblia, não leu a Bíblia de capa a capa? E depois, com a cara lavada, dizer: eu amo a Deus. Meus irmãos, meu Deus, tenha santa paciência, que Ele tenha misericórdia de nós. Que a sua obra não se extinga, não se apague em nosso coração. E que nós possamos amá-lo sempre, sempre e sempre, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então escuto mais algumas raposas. Mas esse Deus que você prega é um Deus muito egoísta, que exige das pessoas que fiquem sempre do lado dele. Oh, eu me lembro, raposa. Por falar em raposa, eu me lembro de pintinhos e galinhas. Jesus disse: oh Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas o que você fez? Vocês decidiram ficar longe de mim. Jesus está falando isso num tom amargo, num tom de profunda tristeza, vendo alguém perdendo a oportunidade de ir para o céu. Por causa do quê? Da hipocrisia religiosa. Repare no Novo Testamento quantas vezes Jesus condenou os hipócritas. Era o tempo todo ele falando contra a hipocrisia. Porque esse é um pecado terrível. Qualquer dia eu vou explicar por que a hipocrisia existe e de onde ela vem. Lá do Belo Jardim. Está Parece que ali foi o estupim de tudo e foi. Vocês estão comigo? É que vocês estão tão quietos que eu fico meio desesperado aqui. Deus não é egoísta. Deus não é um ditador. Por isso, Deus não obriga ninguém a se unir a Ele. Ele não obriga. Quando Paulo fala dessa forma, se alguém estiver em Cristo, se alguém estiver unido a Ele, o que Ele está deixando claro? Que nem todos têm a disposição de se unir a Ele. Por isso aquela conjunção se. Não deveriam ter omitido. Algumas conjunções na Bíblia deveriam estar numa fonte 18, que é para as pessoas olharem assim, se, mas, porém, todavia, levar um susto, porque depois disto vem algumas coisas que você precisa pensar. Nem todos têm a disposição de estarem unidos a Cristo. Enquanto isso, há aqueles que estão lutando, se esforçando para se manterem unidos com Ele, fazerem a sua vontade, cumprindo seus objetivos, através das instruções divinas que recebem. Em João capítulo 15, versículos 7 ao 10, eu coloco a referência aí para vocês. Jesus, ele disse, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Sabe o que esses pregadores da televisão dizem? Que quando você recebe bênçãos de Deus, aumento de salário, portas de emprego aberta e casamento, significa que Deus está abençoando de maneira absurda vocês. Mas Jesus tinha outra concepção. A pessoa que é abençoada por Deus é aquela que produz frutos. Porque esta prova que é discípulo dele. E então ele diz assim, como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. E aí ele volta, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Condição. Se vocês continuarem obedecendo aos meus mandamentos, então eu continuarei amando vocês. O amor incondicional, onde está? O amor incondicional está no chamado inicial. Quando nós não merecíamos estar em Cristo, porque nós sempre lutamos contra Deus, sempre fizemos o que era errado, E ele resolveu nos chamar, nos mostrou, aceitamos, fomos a Cristo, mas agora acabou esta coisa de incondicional, agora tem condições, exigências. E não dá para escaparmos disto. Não podemos brincar com isto. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E ele se coloca como exemplo, dizendo, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Não é difícil entender isto. Unir-se a Cristo, o Messias, é um trabalho conjunto, tanto de Deus como do homem. É uma via de mão dupla. Deus instrui, capacita e recompensa. Quem? Os que são confiáveis a Ele e confiantes nele, em resposta às suas instruções de vida. É a fé. Vamos entender melhor? Alguém não entendeu isto? É difícil entender isso? Estou perguntando, gente. Qual é o trabalho de Deus? Instruir, capacitar e recompensar. Mas quem? Aqueles que são confiáveis, que se mostram confiáveis a Ele e confiantes nele, que respondem ao que aprendem, que respondem ao que recebem dele. Para terem vida. Então, sabemos que, desculpe, sabemos que a confiabilidade e a confiança são duas palavras parecidas, porém um pouco diferentes na sua aplicação. São ações que nos dão o verdadeiro significado da fé em Deus. Portanto, o esforço para nos mantermos unidos com Cristo é uma das boas ações ou boas obras como resultado de uma fé que está viva e atuante para Deus. Vamos entender. Confiabilidade. Eu sou uma pessoa que recebo as instruções e passo confiança ao meu professor. Eu o respeito, eu o honro. É o que todo pai, toda mãe espera receber de seus filhos. Filhos, honrem seus pais. Filhos, passem aos seus pais confiabilidade. Não mintam para eles, não os desonrem. Não se portem mal nos ambientes onde estiverem, porque seus pais serão zombados. Se eu devo honrar meu pai, o mesmo princípio se aplica à honra que eu devo dar ao Espírito Santo, que é o meu instrutor. O Espírito de Deus. Eu devo dar a ele confiabilidade. Ele deve ter prazer em mim, em revelar os seus segredos, em revelar a mim seus caminhos, em revelar a mim a presença poderosa de Deus. Eu devo confiar nos seus ensinamentos, eu devo confiar no seu poder. Então, confiabilidade, passar confiança e confiar, isso é fé. O que se fala sobre fé hoje em dia, desculpe, meus irmãos, não quero ser grosseiro, mas não é a verdade. Biblicamente não é. Deus não obriga você a se unir a Ele, mas Ele o instrui, Ele o ensina sobre a importância de permanecer em Cristo, a fim de que você passe a conhecer as razões eternas e os objetivos terrenos provenientes dessa unidade. Existem razões divinas para que você permaneça em Cristo. Existem razões divinas e eternas e terrenas para que você obedeça a Cristo. Existem benefícios, existem atos de bondade provenientes desta unidade, que o mundo não conhece. Cada vez que você faz a obra de Deus e toca o coração de alguém, é como pudéssemos de novo ouvir aquela voz no Gênesis: haja luz, e a luz vai para dentro da escuridão da alma que te ouve. Isso é grandioso. É somente pela fé, andando em comunhão com Cristo, observando fielmente os seus ensinamentos, que você e eu nos unimos a Deus, o conhecemos melhor e recebemos a sua vida, a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O livro de Hebreus diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram conhecer, conhecê-lo melhor. Nós precisamos colocar no nosso coração que em Cristo aprendemos sobre Deus, que em Cristo passamos a estudar, a conhecer Deus melhor, conhecer seus caminhos, conhecer a sua mente, conhecer os seus pensamentos, a sua palavra, as suas instruções, os seus ensinamentos, porque as instruções de Deus são instruções que nos dão vida. As pessoas dizem assim: puxa, eu tive sorte. Mas aquele que conhece a Deus diz: Deus estava comigo. Não é sorte. Não é sorte. Por isso, para que a unidade ou amizade com Deus se mantenha viva, separações serão necessárias. Não estou falando de separação de casais, não. Um exemplo está na vida de Abraão, que é chamado de amigo de Deus, porque viveu pela fé. Ele foi confiável a Deus e confiou em Deus, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Está escrito isso. Tiago diz: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Como que Deus o aceitou? Foi pelo que fez. Aí chegam as raposas. A fé não tem nada a ver com obras. Vai estudar, raposa, a vida de Abraão. Seu lobo vestido de cordeiro, você está querendo destruir minha fé, mas você não vai. Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. E então Tiago ainda diz: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. A fé e a obra. A fé e as obras agiram juntas. E então Tiago diz: por meio de suas obras ou ações, a sua fé se tornou completa. Ora, mas a fé não é um dom de Deus? Se é um dom de Deus, já não é completa? Por que então ela precisa se completar por meio de obras? Porque a fé é frágil. Você perde a fé num copo de conhaque, num copo de cachaça. Você perde a fé por um rabo de saia. Você perde a fé por um homem estiloso. Você perde a fé por algumas verdinhas com o número 100. Você perde a fé quando busca lugares errados, amigos errados, influências erradas, programas na internet errados, na TV errados, quando lê histórias erradas, quando ouve conselhos errados. A fé é frágil quando você passa a confiar no que não é correto. Há quanto tempo Deus está chamando este ou aquele, mas ele diz: não, meu tempo ainda não chegou. Pode ser que Deus diz: não vai chegar mais. Como aconteceu no tempo do dilúvio. Abraão ouviu a mensagem de Deus, respondeu a ela com confiança e agradou a Deus pela sua maneira de andar. Mas o que foi que Deus falou com ele? E o que foi que Deus pediu a ele? Meu Deus, está aqui. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia, é? Caminhe cheio de esperança para fora. Para fora do quê? Vá embora, Abraão. Separe-se. Separar-me do quê, Senhor? Da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá, que é a mesma palavra, vá e saia. Significa, você vai sair serpenteando, porque essa palavra sair é também usada para o serpentear da cobra, como também do rio, que corta as terras e vai mansamente cortando, vai embora, saia mansamente, cheio de esperança, para uma terra que eu lhe mostrarei. Como que é? Você vai saber. É engraçado como pessoas vão ao céu e ninguém sabe como ele é. Todo mundo escreve livros sobre céu, mas aquele que foi realmente não escreveu nada sobre ele, que é justamente aquele que escreveu o nosso texto base, Paulo. Ele falou: eu vi coisas que eu não posso contar para vocês, vocês não vão suportar. Ele resolveu não escrever livros. Mas ele disse: para que eu não me orgulhasse das revelações, comecei a ficar orgulhoso dentro de mim. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás viesse me esbofetear, e aquilo foi como um espinho na minha carne. E eu reclamei, eu orei 3 vezes a Deus, eu pedi: tira isso de mim. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Naquele momento, Paulo teve que sair dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas aspirações, e dizer: eu aprendi a me alegrar com as injustiças, com as perseguições, com as adversidades, porque eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Separar para se unir a Cristo não é fácil. Imagine: saia daí, onde você é famoso, onde você é influente, onde você é rico. Saia cheio de esperança. Para onde? Não vou dizer. Mas quando você estiver lá, eu falo. Você imagine, quando nós fecharmos os olhos e abrirmos fora do nosso corpo os olhos da alma, e nos depararmos com algum lugar, que lugar é esse? E não for o lugar que Deus queria nos levar? Eu não quero assustar, não quero ameaçar, porque hoje os cristãos se sentem ameaçados em tudo, né? É a síndrome do globalismo, é a síndrome do comunismo. Eles ameaçam, são as raposas, mas você não pode ameaçar, você não pode falar nada que os contrarie, porque senão eles choram. Abraão obedeceu a Deus, mas ele cometeu um erro. Ele levou seu pai, Terá, e seu sobrinho Ló. Duas pessoas que lhes causaram muitos problemas. Terá era politeísta, era adorador de ídolos, o pai de Abraão. E quando ele chegou numa cidade chamada Arã, que era uma cidade panteísta, lá se adorava o Deus Lua, a deusa Lua, ele ficou lá. Possivelmente, deve ter se convertido com as palavras de Abraão, assim espero que Deus o tenha. Mas Abraão ficou lá empacado. Imagine o tempo que ele perdeu. Deus diz: sai da casa do teu pai. Ele pega e leva o pai. Sai da tua parentela. Ele vai lá e leva o sobrinho. E Ló começa a criar problemas no caminho e resolve ir para Sodoma. Você vê Mesmo Deus tendo falado com Abraão, ainda as coisas lá de trás, as coisas antigas estavam dentro dele. Mas Deus estava trabalhando na vida dele, porque ele estava sendo obediente. Deus não nos despreza porque porque cometemos alguns erros, mas Deus despreza aquele que o despreza, que não se compromete com ele, que não quer se unir a ele, que não quer fazer a sua vontade. Deus despreza aquele que deixou de tremer diante da palavra dele. Eu estava lendo agora esse texto. Quando eu estava dizendo agora à tarde, Senhor, que tipo de homem o Senhor busca? E Deus mostrou na palavra, eu busco aquele que é contrito, aflito, que treme diante dos meus mandamentos. Ele olha para a sua vida e diz, Senhor, eu não estou obedecendo direito, me perdoa. É este homem que Deus se dá. Tudo contrário do que está sendo pregado hoje em dia. E eu sou arrogante. Durante a sua caminhada no deserto, Deus, num certo momento, não lhe pediu, mas ordenou. Abraão, eu prometi lhe dar um filho, não é? E a partir do seu filho, você terá sua descendência. Oh, Senhor, foi isso mesmo. O Senhor é fabuloso, não? Maravilhoso. Sim, eu sei disso tudo. Então, pega o teu filho, pega a lenha, pegue fogo, não esqueça o facão. Vá ao Monte Moriá, leve corda, amarre o seu filho, põe a lenha debaixo dele e o sacrifique. Imagine o gelo. Mate o seu filho. Para mim. Sabe o que Deus está fazendo? Trazendo para dentro de Abraão o mundo que ele saiu. Deus está colocando Abraão à prova para saber o quanto ele conhece de Deus. Deus precisa nos colocar à prova para nos conhecer? Não. Ele é onisciente. Mas por que então ele faz? Porque nós precisamos conhecer quem somos. Quem você é? Em vez de ir lá no Velho Testamento, eu fui no Novo, em Hebreus, capítulo 11, lá está escrito. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas, repare agora, mesmo assim, ele estava o quê? Pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Ele estava pronto. Isso é importante. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendentes. Espera aí. É por meio do filho que o Senhor quer matar que eu vou ter descendentes? O Senhor falou isso. Agora o verso 19. Abraão reconhecia, isto é, ele considerou o poder divino, que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Ele não matou, porque Deus disse, para. Você aprendeu, Abraão, você aprendeu a me conhecer. A lição que eu estou dando hoje é para você, não é para mim. Você precisa conhecer quem você é, quem você é. Você hoje é uma pessoa livre das crenças pagãs. Você se lembra dos deuses pagãos da sua terra que requeriam crianças sendo sacrificadas para que você pudesse ter felicidade e prosperidade e sucesso. Assim, quando Jesus estava no norte de Israel, diante daquelas rochas que são chamadas portais do inferno, portas do inferno. Foi lá que ele disse a Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eles estavam diante de rochas onde crianças foram jogadas lá. O próprio povo de Deus jogava as crianças na água, queimavam vivas. Todo tipo de sacrifício pagão era feito ali, porque o povo havia abandonado Deus. Mas Deus, que conhece o coração do homem, olhou para Abraão e viu que ele acreditava que ele podia ressuscitar, ainda que tirasse o seu filho. Isso era prova que Abraão não acreditava mais no sucesso proveniente de sacrifícios humanos, de obras tolas, de uma religião sem vida. Abraão estava livre. Tem gente na igreja ainda que fica acendendo vela para as almas, tem gente ainda que fica chamando anjo, tem gente ainda que dá nome para anjo, tem gente ainda dentro da igreja que não abandonou os velhos hábitos religiosos pagãos. Porque não conhecem a palavra de Deus. E eles são presas fáceis das ações malignas. Mas hoje Deus está dizendo: eu quero libertar você disto. Faça um acordo comigo. Venha se unir ao meu filho. Aprenda de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Abraão se separou das antigas crenças, porque guardou no seu coração a palavra de Deus e as promessas que Deus lhe fez acerca de Isaac, o seu filho único. Lhe darei uma descendência muito maior do que o número de estrelas que você pode contar no céu. Em segundo lugar, Abraão desprezou a si mesmo. Abraão poderia ter dito: não, tudo bem, Deus é poderoso, mas eu não vou entregar, é o meu único filho, eu não vou fazer isso, não faça isso, Senhor, é meu. Ele disse: Isaac, vamos. E o menino disse: papai, sim, eu estou vendo a corda, eu estou vendo o cutelo, a faca, eu estou vendo a lenha, eu vejo o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão olhou para o filho: filho, o Senhor proverá. É obra e fé, é confiabilidade. Deus estava olhando tudo aquilo e dizendo: esse Abraão é um cabra macho mesmo. Ele me dá prazer, ele me dá alegria, ele é maravilhoso. Ele confia em mim, ele não vai se decepcionar. Deixa ele ir até o Monte Moriá. Para que nós nos mantenhamos unidos com Cristo ou com Deus, é bom que saibamos, teremos que travar muitas batalhas, muitas guerras em nosso interior. Não foi assim no Getsêmani? Quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Há certos momentos em que você tem que se separar de coisas que você gosta. Há certos momentos em que você tem que desprezar seus sentimentos para fazer a vontade de Deus. Isto chama-se no Evangelho cruz. Negar-se a si mesmo. Por essa razão, a fé é mais do que acreditar e imaginar, pois ela é uma resposta racional acerca do que dele você ouve, do que aprende sobre o seu caráter e se esforça para pensar, falar e agir de modo a se manter em unidade e em amizade com Deus. O seu momento pode não estar sendo propício. Você pode estar atravessando momentos difíceis. E então chega alguém e diz assim: não, dá o passo da pé. Onde está escrito o que você está me pedindo? Deus não falou nada comigo. Eu não vou desprezar os teus conselhos, mas me permita, eu vou orar. Vem alguém e lhe dá uma profecia. Não vá aceitando logo de cara. Obrigado, meu irmão, pela palavra. Eu vou orar. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. É isso que nós aprendemos. Nós não podemos ser afoitos, desesperados, senão cometeremos grandes erros. Os amigos de Deus, ou os que vivem em unidade com Ele, se apartam do mundo e do mundanismo. Tiago escreveu o seguinte aos que criavam confusões e traziam um espírito de desunião para o seio da igreja. Ele disse o seguinte: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não fica unido com Ele. Quanto custa uma amizade, irmãos? Quanto custa uma verdadeira amizade? Custa alto. Muito alto. Não tem preço. Você dar confiabilidade à pessoa e essa pessoa confiar em você. A pessoa se mostrar confiável a você e você confiar nela. Isso é a base da amizade, da unidade. Tudo na confiança, na fé, mas ao mesmo tempo é tão frágil, porque num determinado momento qualquer, uma raposa aparece e destrói aquela amizade num abrir e fechar de olhos. Um passo em falso. Algo tão sutil que entrou pelos portais do seu corpo como olhos e ouvidos. É o suficiente para acabar com tudo. Quem sabe continuaremos na semana que vem. Espero que tenha sido muito útil a você. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês.